Capítulo 8. Como uma pessoa gentil se comunica. Pessoas gentis criam laços, interagem, trocam com o outro. E sabem que, para tanto, dominar a arte da comunicação é fundamental. Sendo esta uma verdade, não dá para se tornar uma pessoa gentil se você não souber se expressar e se comunicar com gentileza. Lembra-se de que eu disse, lá no primeiro capítulo, sobre o fato de que ser gentil é muito mais do que ser educado? Aí é que está. Uma pessoa muito bem educada conhece todas as regras de etiqueta e comporta-se feito um gentleman. Porém, não necessariamente sabe falar com o coração. Acontece que é justamente a força invisível e mágica do coração que cria os laços, tão indispensáveis para nossa saúde emocional, tão peculiar da pessoa gentil. Portanto, para se expressar com gentileza, você terá de se conectar com seu coração, inevitavelmente. Terá de deixar aflorar toda a sua doçura. E se isso, num primeiro momento, lhe parecer simples demais, não se iluda. Depois de tanto tempo ouvindo dizer que é mais forte quem sabe mentir, como cantou reflexivamente Renato Russo, você talvez se surpreenda ao descobrir que ser doce pode ser uma das tarefas mais assustadoras da sua vida. Deixe aflorar toda a sua doçura. Costumamos acreditar que ser doce é simplesmente ser sincero, não enganar os outros, ter boas intenções. Mas é bem mais do que isso, embora tais atitudes já sejam bastante louváveis. Ser doce é ter coragem de se expor, de demonstrar fragilidade, de chorar, de falar do que a gente sente. Ser doce é desnudar a alma, é deixar cair as máscaras, baixar as armas, destruir os imensos e grossos muros que nos empenhamos tanto para levantar. Ser doce é permitir que nossos desejos se mostrem, mas sem tentar impô-los. Ser doce é falar de nossas dúvidas, é deixar que nossa humanidade transpareça. Mas, infelizmente, quase sempre, a maioria de nós decide não correr esse risco. Preferimos a dureza da razão à leveza que exporia nossos mais verdadeiros sentimentos. Preferimos, muitas vezes, transformá-los em agressividade, simplesmente para nos defendermos e não termos de admitir que estamos feridos, magoados, tristes. Preferimos o nó na garganta a liberarmos as lágrimas que brotam do mais profundo de nosso ser. Preferimos nos perder numa busca insana por respostas imediatas a simplesmente nos entregar e confessar que não sabemos, que temos medo. Por mais doloroso que seja ter de construir uma máscara que nos distancia cada vez mais de quem realmente somos, preferimos assim, manter uma imagem que nos dê a sensação de proteção. E assim, vamos nos afogando mais e mais em falsas palavras, em falsas atitudes, em falsos sentimentos. Não porque sejamos pessoas mentirosas, mas apenas porque nos perdemos de nós mesmos e já não sabemos onde está nossa brandura, nossa gentileza, nossa doçura. E com o passar dos anos, um vazio frio e escuro nos faz perceber que já não sabemos dar e nem pedir o que de mais precioso temos a compartilhar, a compreensão de que todos nós, de vez em quando, nos sentimos sós e choramos baixinho antes de dormir, num silêncio que nos remete a uma saudade desesperada de nós mesmos, daquilo que ainda pulsa e grita dentro de nós, mas que não temos coragem de mostrar nem àqueles que mais amamos. Porque, infelizmente, aprendemos que é melhor revidar, descontar, agredir, acusar, criticar e julgar, do que simplesmente pedir: você está me machucando, pode parar, por favor? Porque acreditamos que tal pedido seria um ato de fraqueza, tolice, que serviria apenas para nos fazer sentir menos do que o outro, quando, na verdade, se agíssemos com o coração, poderíamos evitar tanta dor, tanta dor. Sugiro que comecemos a nos comunicar com mais doçura, que consigamos não prender tanto o choro, não conter a gargalhada audaz, não esconder tanto medo, que não desejemos parecer tão invencíveis e apenas sejamos inteiros. Que consigamos não tentar controlar tanto, responder tanto, competir tanto. Que consigamos, cada vez mais, pensar, sentir, falar e agir de modo autêntico e íntegro, para que, no final das contas, possamos nos descobrir inundados de uma doçura capaz de mudar tudo. Os três pilares da comunicação afetuosa. Primeiro pilar, a palavra, 7%. Vivo dizendo, vocês sabem, o quanto é importante dialogar. Claro que essa não é uma verdade minha. Muitos já a defenderam bem antes de mim. Apenas repito aquilo em que acredito, na tentativa de não nos deixar esquecer. Mas ainda tem muita gente que acha que dialogar é falar. Acredita que basta revelar ao outro o que está lhe incomodando, confessar seus sentimentos e pontuar o que está acontecendo de errado, do ponto de vista de quem fala, para que, enfim, a tarefa tenha sido cumprida. Falar é importante, claro. Aliás, falar é, muitas vezes, o primeiro passo, aquele que abre espaço para que a comunicação aconteça, especialmente nos momentos em que uma relação se torna complicada, difícil. Entretanto, estudos revelam que a palavra, dentro do contexto da comunicação eficiente, representa apenas 7%. O que demonstra que alguns outros quesitos são partes indispensáveis desta arte para que o objetivo seja alcançado. Mas antes de passarmos a eles, não podemos nos esquecer de que nada adianta falar se ninguém estiver disposto a ouvir, lembrando que quem fala também deverá ouvir num segundo momento da conversa. O problema é que a maioria de nós não sabe ouvir e não sabe que não sabe. Não entendeu? É o seguinte. A gente costuma ir para um diálogo já levando uma porção de respostas prontas. Convidamos o outro para uma conversa, mas apostamos internamente que já sabemos tudo o que ele vai dizer. Ou seja, não temos espaço para ouvir de verdade. Estamos geralmente contaminados pela nossa arrogância, pelo nosso egoísmo e pela mania absurda que temos de nos considerar corretos, donos da razão, sem levar em conta o que o outro está sentindo, o quanto ele deseja ser feliz tanto quanto a gente, o quanto ele gostaria de ser compreendido tanto quanto a gente. Enquanto não nos esvaziarmos desta arrogância, não estaremos prontos para ouvir de verdade, exatamente como no episódio entre um mestre e um discípulo. A história conta assim. O discípulo estava realmente interessado em aprender com seu mestre, mas era suficientemente arrogante para acreditar que já sabia o bastante. Entre seus amigos, julgava-se constantemente superior, dono de uma razão além da de seus companheiros, e o mestre o observava. Ao recebê-lo em seus aposentos para saber o que ele desejava, ouviu o discípulo pedir: "Quero que o senhor me transmita seus ensinamentos, mestre."